A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
Boa tarde. No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa convidada é a professora e escritora Bernadette Lira, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi. Bernadette já escreveu mais de 11 livros. A sua última obra é A Captoa, lançada em 2014 pela Casa da Palavra. É doutora também em cinema pela ECA USP. A Bernadette irá nos falar hoje sobre a mulher em suas obras e na literatura. Bernadette, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Imagina, o prazer é todo meu.
Pois é, Bernadette. Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena destacar a quantidade de publicações que você escreveu nos últimos anos, né? Temos aí mais de 11 livros escritos, né?
É.
O último, que seria A Captoa, que tem gerado muitos comentários favoráveis por toda a crítica. E, além do mais, também você é doutora em cinema pela ECA USP. Eu já vou começar te perguntando o seguinte: em que medida escritora e cineasta, ou uma pesquisadora do cinema, se fundem?
Pois é, pesquisa de cinema, pesquisadora, nunca fiz filme. É a mesma coisa. Se bem que cinema é minha formação, eu fui criada vendo filme num cineminha Mambembe que meu avô tinha lá em Conceição da Barra, que é a minha cidade de origem, no Espírito Santo, extremo norte do Espírito Santo. E o cinema ficou sempre assim, na minha raiz. E eu vim depois, fiz curso de cinema, fiz doutorado de cinema aqui na ECA. Mas a literatura é o sal da minha vida. Eu penso que eu nasci para fazer literatura, para fazer ficção. Mas eu não vejo incompatibilidade, apesar de serem campos completamente diversos. Porque são dois universos que podem se intercomunicar, mas são dois universos separados, o cinema
porque
e a literatura.
O seu texto já possibilita ser um roteiro de um filme, né? Quer dizer, você já ofereceria isso pronto para um cineasta, né?
É verdade. Aí já é uma questão de estilo mesmo. Eu faço questão de fazer, talvez porque já tenha introjetado essas cortes do cinema, esses modos, essas estratégias e planos cinematográficos de tanto estudar cinema, de tanto ver filme, de tanto dar aula de cinema. Mas a literatura que eu faço, a ficção que eu faço, desde o começo, é bem isso. Eu já penso, eu tenho a impressão que ela já está pronta para a imagem. A palavra ali já está colocada. Se bem que tem uma coisa, a palavra para mim é tão importante, a busca da palavra justa, o adjetivo que só é usado por mim quando ele é inusitado, não gosto do adjetivo fácil, a não ser quando ele está sendo tomado como um clichê por brincadeira, para fingir alguma coisa. Aí a literatura fala mais forte. Mas acredito que na maneira de montar o livro, é o cinema quem está presente.
Inclusive, você dá aula e já foi também coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi.
Isso.
As pessoas estão se interessando mais por cinema atualmente, por estudar? Por exemplo, na época que você fez seu doutorado, você defendeu sua tese de doutorado aqui na ECA USP, chegou a dar aula também no Departamento de Cinema e Televisão, aqui da ECA, né? Aqui da USP, e acabou indo para uma universidade que também trabalha, tem o cinema como algo muito forte, né?
O cinema na Anhembi Morumbi está indo muito bem. A área em que eu estou atuando, que é a pós-graduação, ela é em comunicação audiovisual. Mas nós somos 10 professores, todos quase voltados para cinema. É muito interessante, porque os alunos que saem da graduação, estão procurando muito a pós-graduação da Anhembi Morumbi como cinema. Cinema e audiovisual, que já é a denominação adotada pelo MEC. Mas ela está indo bem, o próprio curso de graduação está indo muito bem, com notas altas. Está indo bem, acho que a Anhembi entrou nessa corrida dos cursos de cinema e audiovisual em pé de igualdade com as grandes universidades, como aqui a USP, como a Unicamp. A gente forma mais ou menos que um contingente de cursos de pós, sobretudo, voltados para a mesma coisa, que é cinema e audiovisual.
No caso, como escritora, e também pode-se dizer até como roteirista, né? Suas obras têm essa fluidez. Né? Acabou, suas obras elas vão pontuar muito a questão da mulher. Né? E essa mulher histórica, apesar de você sempre deixar claro que as suas obras não são romance histórico, mas são romances que resgatam personagens históricas. Né? Como é que se dá esse processo?
Desde o primeiro livro meu, que é um livro de contos, lá há muito tempo, eu falo de mulheres no plural, porque não há uma mulher, há várias mulheres. O que me leva a escrever sobre mulheres? É essa luta subterrânea das mulheres para contar suas próprias histórias. Então, eu penso que desde aquele primeiro livrinho de contos meu, lá que se chamava As Contas no Canto, eu venho trabalhando com figuras femininas, com mulheres, na verdade, e que alcança toda a gama, desde criança até velhinhas, e venho passando pela história, com H maiúsculo, a história do Brasil, a história, sobretudo, da minha terra, a história do Espírito Santo, numa tentativa de resgatar um pouco dessas outras histórias com H minúsculo que permanecem submersas na grande massa de histórias contadas pelos homens.
Porque você cita aí as Contas no Canto, né? Um livro de contos de 1981.
Isso, 1981.
Então, foi sua primeira obra?
Foi minha primeira obra. Eu ganhei um prêmio da Associação Brasileira de Imprensa. O livro foi premiado num concurso nacional. E depois foi publicado por uma editora da Fundação Ciliano Abel de Almeida. Mas desde ali que eu venho trabalhando com essa ideia de contar, dar voz às mulheres. Na verdade, quase todos os meus narradores são homodiegéticos, ou seja, eles são ali firmados na narração feminina. Eu dou voz, a personagem é sempre feminina.
As suas mulheres são heroínas, né?
Elas são heroínas, mas elas fogem, para mim elas são sempre heroínas, as mulheres. Mas elas fogem, Alexandre, desse padrão de heroínas pela regra, pelo correto. Na verdade, elas entram, quase todas, nessa transgressividade com que são vistas as anti-heroínas. Já na cultura, a gente sabe que tudo aquilo que fere o normal, fere a regra, fere um certo patriarcalismo que impera na cultura, é considerado marginal. Haja vista a Hilda Hust, né? E as minhas meninas, as minhas mulheres, as minhas senhoras, as minhas velhinhas, são todas um pouco aqui ou ali transgressivas. Todas. Não tem nenhuma certinha.
Inclusive, lembra muito a jornada da heroína, né? Que o Campbell até vai desenvolver, né? Porque elas têm um desafio, resistem, mas elas seguem, né, em frente.
Seguem em frente. Todas elas seguem em frente. A Capitoa, por exemplo, ela é a primeira mulher a governar um pedaço de terra no Brasil. Ela foi a terceira donatária da Capitania do Espírito Santo, de 1589 a 1592. E ela foi destituída dessa tarefa que ela estava levando muito bem. Por quê? Porque o rei Filipe II, de Portugal e primeiro de Espanha, ele entendeu que os clamores daqueles que diziam que não podia uma mulher governar eram corretos. Então, ela foi destituída porque uma mulher não tinha direito a mando nem a posse naquela época, no século XVI. E ela que faz? Ela pega um naviozinho, pega uma caravela e vai embora para Portugal. E lá ela continua a vida dela. Ela continua, vai, se interna num mosteiro, porque as viúvas, e ela era viúva, cabia apenas se internar na vida religiosa, mas continua a viver. Ela não se desespera.
Quer dizer, é uma personagem muito forte, uma personagem que existiu realmente, né? E que é a protagonista do seu livro, né? O seu último livro, A Capitoa. Inclusive, você fez aqui uma seleção musical e você traz aqui Blue Moon, interpretado pela Billie Holiday. Você acha que essa interpretação da Billie Holiday pode trazer alguma coisa da Capitoa?
Pode, porque uma mulher é sempre múltipla. Adélia Prado diz que mulher é desdobrável, e eu sou também. E as minhas personagens são desdobráveis. Então, numa mulher você não encontra a mulher, você encontra muitas mulheres diferentes. Eu imagino que a minha Capitoa, que é essa dama de três nomes, porque ela não, historicamente o nome dela não fica registrado em nenhum documento.
Porque ela é chamada de Luísa, né, Grinaldi?
Ela é Luísa. Grimaldi, Grinalda ou Grinaldi. Não há uma precisão histórica. Ela vem, é uma dama, chega numa capitania, numa ilha que Vitória, onde ela portou, é uma ilha cheia de selvagens, degredados, desorelhados, índios ferozes, arcabuzeiros e muito mosquito, lama, muito charco. Eu fico pensando nessa mulher, como ela desembarca ali, o que ela sente. Então, eu penso que Blue Moon, nessa voz dolorida, essa interpretação magnífica da Billie Holiday, traz muito sentimento da Capitoa, a hora que ela se depara com aquela paisagem que só tinha picos Redondo já era de tardinha, eu imagino. Historicamente não está registrado. Mas eu imagino a solidão, a desolação que ela deve ter sentido ali. E então, só uma lua azul para refletir isso.
Então, nós vamos aí ouvir Blue Moon, interpretado por Billie Holiday.
Saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Thank you. without a dream in my heart, without a love of my own. New moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a escritora e professora Bernadette Lira, autora de mais de 11 livros, dentre eles a sua mais recente publicação, A Captoa, lançado aí pela editora Casa da Palavra. Pois é, Bernadette, a escolha da Billie Holiday cantando Blue Moon, você está pegando o lado íntimo da sua personagem, né? Que é uma personagem histórica, apesar de sua obra não ser uma obra histórica, né? Você pega uma personagem histórica e você atribui a ela um sentimento de quando estava chegando aqui, vendo um mundo totalmente diferente do dela, né? Talvez a solidão da lua refletida dentro dela, né? Quando você está pegando a Captoa, e você é fiel às suas origens, né, que são do Espírito Santo, né, e você tem todas as personagens suas, tem uma ênfase muito grande no Espírito Santo, você está universalizando essas mulheres? Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.